Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até o versículo 10. É o texto na onde fala sobre o espinho na carne. E vamos refletir um pouquinho sobre o espinho na carne. 2 Coríntios 12, verso 7 até o versículo 10. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Amém. Espinho é algo que incomoda, fura, dói. Quem já teve um espinho no sapato sabe o incômodo que ele causa. Mas um espinho no sapato é simples de resolver. A gente tira o sapato, tira o espinho e pronto. Está resolvido. A gente só tem que lidar com o ferimento que ele pode ter causado. Mas ele não vai mais machucar. Mas e quando tem um espinho em si? O que fazer? Interessante que um espinho em nós, um espinho em si, ele machuca, mas ele também machuca outros que se aproximam e tocam. Sabe por quê? Porque pessoas feridas têm uma grande facilidade de ferir a outros que mantêm convivência e proximidade. Quanto mais proximidade, quanto mais convivência, esse é o que está mais vulnerável a ser ferido. Sabe por quê? Porque nem todos os dias nós estamos muito bem resolvidos com o nosso espinho. Nem todos os dias. Tem dia que, beleza, nós toleramos, nós passamos, né, pela situação difícil que estamos vivenciando. Mas tem dia que esse espinho está nos machucando tanto e faz com que a gente fique tão amargo, tão amargurado, e a gente acaba ferindo outros que se aproximam e que vão se relacionar devido a esse vínculo, essa convivência que tem conosco. Esse texto, ele é muito conflitante para os cristãos de hoje. Porque hoje a gente está vivendo a era do fast food. Hoje a gente está vivendo a era das coisas digitais, remotas, instantâneas, onde tudo precisa ser muito rápido, muito dinâmico, onde as pessoas não têm paciência, onde a gente nem fala e a gente quer que o outro já entenda. Então é muito conflitante para os cristãos, principalmente os cristãos de hoje. Como que o apóstolo Paulo, que curou a muitos, fez muitos sinais e prodígios, e ele não curou a si? Mas como pode? Ele curou tanta gente, você vai ler lá as cartas paulinas, os relatos de Atos, você vai ver ele fazendo muitos prodígios, muitos sinais e maravilhas, mas ele não conseguiu curar a si mesmo. Fica claro, meus amados, que esse espinho incomodava muito o apóstolo Paulo. Ele era um problema para ele, muito provavelmente até uma frustração. Primeiro, por chamar de espinho. E não é comum pessoas terem um espinho de estimação. Ah, eu gosto tanto do espinho. Eu nunca vi coisa assim do tipo. Eu vejo mulheres gostando bastante de rosa. Mas eu nunca vi que falando assim, não, eu gosto da rosa porque ela tem espinho. Não, a gente tolera o espinho da rosa porque a rosa é bela, é formosa, é cheirosa. Mas eu nunca vi alguém que se interesse por rosa devido ao espinho. Mas também pelo fato de o apóstolo Paulo ter orado 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho dele. Então dá para ver que era um incômodo para o apóstolo. Porém, o que nós aprendemos com esse texto, com essa história do apóstolo Paulo, é que a nossa oração, ela vive em constante submissão à vontade de Deus. Mas como conhecer a vontade de Deus? Eu digo que só passa a conhecer a vontade de Deus quem busca ter uma vida com Deus. É meio que lógico isso. Primeiro, através da palavra. Deus, ele não vai contradizer o que ele já disse um dia e que está escrito, gravado na palavra dele, simplesmente para satisfazer a nossa vontade. Ele não vai fazer isso. Então, por isso, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós devemos ler a Bíblia. Nós devemos conhecer aquilo que ele deixou escrito, registrado, aquilo que foi revelado. E também através de uma vida de oração, de intimidade, onde o Senhor, ele nos guia, ele guia os nossos passos para cumprir em nós e através de nós a sua boa vontade. E é assim que nós conhecemos a vontade de Deus. Porque pode ser que nós estamos orando algo, pedindo para que Deus mude algo, e por ignorância, sem conhecer a vontade de Deus. Então nós precisamos ter essa busca, essa intimidade, esse aprofundamento. Paulo, ele apresenta esse espinho como sendo algo colocado por Satanás, lá no versículo 7. E aqui eu quero lembrar uma coisa. Nós podemos lembrar do caso de Jó, onde o diabo, ele só toca no homem com a permissão de Deus. Deus permitiu, para cumprir o seu propósito, que Satanás colocasse esse espinho em Paulo? Eu não sei. Mas aqui vale para nós refletirmos que nem tudo que acontece de ruim conosco tem como responsável o diabo. Pode até ser ele o agente, mas ainda assim, Deus precisa liberar a porteira. Porque se Deus não liberar, o diabo não pode tocar nos filhos de Deus. Em quem você coloca a culpa diante dos seus sofrimentos? Leia a carta de Jó, do começo ao fim, e vê se em algum momento ele colocou a culpa no diabo. Talvez a gente atribua ao diabo um poder maior do que o que ele tem. O espinho na carne, pelo ponto de vista do diabo, serve para acabar conosco, para nos derrotar. Do ponto de vista de Deus, ele serve para nos forjar, para nos fortalecer. Meu amado irmão, como você tem lidado com o seu espinho? Derrotado ou fortalecido? Eu quero lembrá-los que para uma pessoa se fortalecer, ele precisa se exercitar. Ele precisa derramar muito suor. Ele precisa pegar o peso insistentes vezes, pois é através de muito esforço que isso acontece. Não tenha a ilusão de ser um cristão forte, forjado pelo próprio Deus, de maneira tranquila. Está difícil? Meu irmão, pode ser Deus trabalhando na tua vida. É Ele forjando o teu caráter, te fortalecendo para fazer de você um cristão forte. E a indignação de Paulo, a indignação de muitos com esse episódio de Paulo, soa meio que parecido com as palavras que proferem a Jesus no momento da crucificação. Quando Jesus foi crucificado, teve pessoas que disseram assim: salva os outros, salve a si mesmo. E aí a indignação de muitos, e pode ser que seja a nossa indignação, diga assim: pô, Paulo, curou a outros, a si mesmo se cure. Porém, homem é homem, e não é porque era Paulo que era diferente. Ele tinha enraizado no seu coração a essência do pecado. E Deus conhece muito bem cada um de nós. Então o apóstolo Paulo reconhece que Deus assim permite para que ele não se ensoberbeça, para que ele não se exalte, para que ele não diga: pô, eu sou o cara, olha só. Eu curei tanta gente, eu orei por mim, o que eu oro, o que eu abro a boca, o que eu me disponho a fazer. Cara, olha o tanto de coisa que acontece. Ele reconhece que Deus não permite que isso aconteça para que ele não se ensoberbeça, para que ele não se exalte. Mas esse reconhecimento não brotou do nada. Ele orou 3 vezes. E a Bíblia não traz o tempo que durou entre a primeira e a última oração. Pode ser que ele orou 3 dias seguidos, ou 3 vezes no mesmo dia, mas eu não sei. Pode ser que ele fez essa oração 1 ano, passou 2 anos, orou de novo, a gente não sabe. O que sabe aqui pelo texto é que 3 vezes ele diz: eu orei ao Senhor pedindo que tirasse de mim esse espinho, e o Senhor respondeu: a minha graça te basta. Ele teve que conviver com essa inquietação até que Deus o fizesse entender que a graça dele bastava na vida de Paulo. Imagine-se no lugar do apóstolo Paulo. Quantos milagres! A gente fica maravilhado no Novo Testamento. Puxa, esse homem, esse Paulo, cara. Olha, ele escreveu grande parte do Novo Testamento. Olha como ele era um implantador de igrejas, como ele tinha sucesso na missão. Olha como ele lidava com essas situações, olha quantas curas, quantos sinais, quantos prodígios. E eu fico pensando que nós, por muito menos, já nos exaltamos. Por muito menos a gente acha que somos o rei ou a rainha da cocada. Os estudiosos já discutiram muito sobre qual seria esse espinho na carne de Paulo, sobre essa causa de sofrimento. Porém, isso não é o principal. O propósito é outro. Para isso, vale a máxima afirmativa de Martinho Lutero, que diz assim: o que as escrituras não afirmam com clareza, não devemos afirmar com certeza. Não está escrito? Então por que que nós vamos discutir? Por que que vamos ficar perdendo tempo com aquilo que a gente não consegue entender? Cara, se precisássemos entender, estaria claro aqui. Mas isso não é o principal. O que as escrituras não afirmam com clareza, não podemos afirmar com certeza. A real é que o espinho era a limitação de Paulo. Aquilo que poderia desanimá-lo, aquilo que poderia jogá-lo para baixo. Porém, Deus responde e ele consegue enxergar que havia propósito nesse sofrimento. Eu não estou sofrendo à toa. Deus tem propósito nesse sofrimento. Quantos e quantos desistem diante do sofrimento? Muitas vezes vamos com um coração muito infantil para a palavra e até mesmo para uma igreja em busca de Deus. E aí quando não acontece nada daquilo que o nosso coração infantil imaginou e desenhou, muitas vezes diante do sofrimento muitos ficam pelo caminho. Meu irmão, você já parou para tentar entender qual é o propósito de Deus no seu sofrimento? Será que ele não quer te ensinar algo? Será que isso não é o seu limite para que você não se exalte? Para que você não se sinta o Todo-Poderoso? O discípulo autêntico e verdadeiro? O que Deus quer tratar contigo? O que Deus quer tratar conosco? Alguns sofrimentos ou limitações são provisórios. Mas eu espero que nós aprendamos algo com ele. Deixa eu contar para vocês uma historinha bastante interessante e que, quando nós vamos nos aprofundar nesse texto, chegamos a essa história. Durante grandes cortejos triunfais dos imperadores em Roma, um escravo, ele acompanhava o imperador. Ele ia bem do lado do imperador nesse cortejo triunfante, na carruagem. Sabe para quê? Para que ele não se esquecesse, o imperador, de que ele era apenas um homem. Então, por isso, na história dos cortejos dos imperadores de Roma, quando ele estava lá na carruagem triunfante, voltando vitorioso, do lado dele ia um escravo, para que ele olhasse para aquele escravo e que ele lembrasse quem que ele era. Eu sou apenas um homem. Aquela aflição de Paulo era um escravo que o acompanhava em sua notável carruagem de obras e de realizações prodigiosas, lembrando sempre a pequenez dele e que aquilo que foi feito foi efetuado pelo poder de Deus e não pelo poder de Paulo. Embora, quando nós vamos voltar lá para os imperadores, vamos ver que, mesmo assim, vez ou outra, alguns deles se consideravam deuses. E cada um de nós tem o seu espinho na carne, provisório ou não. Pode ser que o seu espinho de tempo em tempo muda, mas todos nós temos um espinho na carne. Muitos problemas, eles podem chegar ao fim. Muitas coisas podem ser curadas e estabelecidas em nossas vidas. Mas certamente existe alguma situação, algum problema que nós temos que aprender a conviver com ele. Ou não é verdade? O fato é que Deus conhece o seu coração, ele conhece o meu coração melhor do que nós mesmos. E ele sabe muito bem aquilo que vai nos fazer mal, aquilo que pode nos fazer bem, aquilo que pode fazer a gente se exaltar e se achar o cara. É certo que Deus, ele pode curar e providenciar tudo. Porém, ele que é o soberano, ele deixou a medicina, ele permitiu que inventassem medicamentos, ele põe amor e disposição nos nossos corações, ele nos dá muitas vezes paciência, ele nos sustenta, ele verdadeiramente cuida de nós. Algumas situações em nossas vidas, em algumas áreas, certamente são questionadas por nós. Mas quem diz que quando nós temos que recorrer à medicina, quando nós temos que recorrer a algum tratamento, que não seja o trabalhar de Deus nas nossas vidas? Porque Deus usa tudo em favor dele e para o nosso bem. E isso será sempre um grande ponto de interrogação para nós. Sobre o nosso espinho na carne, sobre a nossa limitação, sobre as coisas que não acontecem na nossa vida. Mas, quem disse que nós precisamos entender tudo? Quem disse? Quem falou isso para você? Quem falou para você, quem falou para nós que todas as respostas que nós temos, Deus tem que nos dar? Nós que entregamos as nossas vidas a Deus, nós temos que crer que as nossas vidas estão verdadeiramente nas mãos de Deus. O volante que nos guia é dirigido pelo Senhor. Nós entregamos para Ele. Se nós entregamos, já não pertence mais a nós. Deus, Ele pode dispor da nossa vida da maneira que Ele bem entender. Nós o entregamos. Quem disse que o plano de Deus na nossa vida é a gente se dar bem em tudo? Se dar bem é relativo. Na Bíblia diz muitos homens que se deram bem, mas aos olhos de muitos outros eles se deram mal. Quantos mártires? As pessoas olham para um mártir e dizem assim, puxa, ele se deu mal. Aí nós que temos fé em Jesus Cristo vamos olhar, não, ele se deu bem. Então nós oramos, e pode ser que a resposta da nossa oração venha a ser algumas vezes a paz e a disposição que Ele nos dá para seguir adiante. Já parou para pensar desse jeito? As pessoas dizem que... Porque tem uns jargão, né, da crentolândia. Então as pessoas vão dizer assim que Deus, Ele responde a tudo, e a resposta de Deus é sim, não, espera. Será? Será que Ele te dando uma paz, não respondendo nada daquilo que você está questionando, mas Ele dando paz no seu coração, não é a resposta de Deus já na sua vida? Te dando disposição para que você continue seguindo firme e forte, sem parar pelo caminho. Será que não é a resposta de Deus? Pense aí um pouquinho. Nem sempre o propósito de Deus está no milagre da cura e da solução de todos os nossos problemas. Cada caso, um caso. Pode ser que diante desse espinho na nossa carne, Deus queira trabalhar em nós a perseverança, a fé, enfim. Ele sabe de todas as coisas. Pode ser que esse espinho é o que guarda o nosso coração da soberba e faz com que não nos exaltemos, que permaneçamos com os nossos corações em Deus e na sua grandeza, diante da nossa pequenez, diante da nossa limitação. A grande verdade, meus amados, é que nós não valemos nada, porque nós somos pecadores, mas Deus nos ama e com sua graça e com a sua misericórdia, Ele cuida de nós. Não porque você vale alguma coisa, não. Não porque eu valho alguma coisa, não. É a misericórdia e a graça de Deus. E o tratamento que Ele dá para um não serve para o outro. Porque pessoas são diferentes. Deus tem uma maneira de lidar com a tua vida. E Deus tem uma maneira diferente de lidar com a vida do seu irmão. Contudo, o que Deus disse para o apóstolo Paulo foi: a minha graça te basta. Versículo 9. Embora o espinho não fosse removido, a graça de Deus capacitaria o apóstolo Paulo a seguir adiante com esse espinho. A graça de Deus nas nossas vidas é uma resposta que nós já temos mais do que merecemos. A graça dele nas nossas vidas é cheio de criatividade. É cheia de consolo, porém a graça de Deus é dosada com a nossa fé, porque se faltar fé, aí a gente vai começar a atribuir a qualquer ser estranho e até mesmo a pessoas as causas do nosso sofrimento. A graça de Deus nos basta, é Ele quem cuida de você, é Ele que é o dono da tua vida. Ele nos formou. Ele cuida de nós. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, onde nós reconhecemos que sem ele, nada somos. É o que ele mesmo diz lá em João, que ele é a videira, nós os ramos, nós dependemos dele para tudo. Entenda bem, meu irmão, não é que o apóstolo Paulo sentia prazer a ponto de dizer, ai, como é gostoso sofrer, porque ninguém gosta de sofrer. E eu tenho certeza que o apóstolo Paulo também não gostava de sofrer. Mas é porque ele estava certo de que tudo que ele enfrentava, de tudo que ele viesse a enfrentar, o Deus que é soberano, que ele testemunhava, que ele pregava, que o apóstolo Paulo andava com ele, certamente teria propósito. E Deus tem propósito também na tua vida, em tudo. Ele estava certo de que tudo contribuiria para o bem dele. É o que diz lá em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o nosso bem, mas com esse olhar da fé e esse olhar espiritual. O duro é termos um sofrimento, um baita sofrimento, sem essa fé de Romanos 8:28. Pois termos a certeza e crer que Deus tem propósito na nossa limitação, no nosso espinho, nos ajuda a atribuirmos um sentido ao nosso sofrimento. E frente a esse espinho, a palavra de Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, Filipenses 4:13. Mas não leia só Filipenses 4:13, leia o 12, leia o 11, leia antes. Porque ele não está falando que ele pode só as coisas boas, não. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele está falando sobre coisas ruins também. Ele está falando sobre contentamento. Eu sei ter muito, eu sei ter nada. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não é texto de colar simplesmente em vidro de carro, não. Em frasinha de Facebook, não. Porque a gente tem que dizer que tudo pode em Deus que nos fortalece diante do sofrimento, diante da tristeza, diante das situações trágicas da vida. Porque dizer que nós podemos tudo diante das coisas boas é simples, é fácil, qualquer um diz. O poder divino não pode ajudar e nem usar o homem autossuficiente. Mas o poder divino se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Eu sou fraco, mas o Deus que é forte e que habita em mim, esse pode fazer todas as coisas. Quando orarmos pelo próximo, nos colocando na pior dos piores pecadores, e não como justo pedindo pelo injusto, pode ser que as nossas orações vão surtir mais efeito. Porque muitas vezes, quando nós temos uma vida dedicada a Deus, com facilidade a gente começa a se orgulhar disso. E parece que algumas orações que a gente vai na presença de Deus, a gente chega, ao Senhor, tem misericórdia, porque ó, Ele não busca Deus, eu busco, ó, então tem misericórdia, alcança Ele. Meus amados, esse mesmo Paulo, ele diz em outro texto, que ele é o pior dos pecadores. E quando a gente se colocar nessa posição para orar pelo nosso próximo, reconhecendo que não é a nossa dedicação, a nossa oração, a gente emprestar a nossa fé, mas é o poder de Deus, pode ser que assim as nossas orações vão surtir mais efeito. Assuma quem você é para Deus. O pecador que só consegue seguir adiante com a graça e com a misericórdia dele. Se algo em você o exaltar, prostre-se com esse algo na presença do Deus Todo-Poderoso, pois Ele é o exaltado, o único digno de ser adorado. É somente Ele. Não permita sentar no trono dEle. O trono dEle é dEle. E não cabe nenhum de nós. Jesus muitas vezes Ele curou e pediu algumas vezes para que as pessoas levantassem tomassem o leito e fossem embora. Você já se perguntou o porquê disso? Porque, cara, pensa você, muito tempo deitado num colchãozinho velho, que já está até podre, porque as feridas, o suor de você estar deitado naquele treco. Aí Jesus vai lá te visitar, ele cura você. Você vai querer saber desse treco, desse colchãozinho velho, desse negócio que você está deitado aí? Eu vou querer botar fogo nesse negócio. Eu vou ter o maior prazer de ir lá na loja e comprar um colchão novo. Faz aí suaves prestações. Mas por que será que todas as vezes que Jesus curava algumas pessoas, ele chegava e falava, toma o teu leito e vá. Por que será? Eu imagino que foi assim para que olhando para ele, para esse leito, as pessoas se lembrassem das suas limitações e fraquezas e dessem crédito somente ao poder de Deus que atuou neles. Eu acredito assim. Porque é rapidinho para a gente se achar. Olha só. Eu orei com tanto fervor que ele até veio aqui para me curar. Ó, foi porque eu subi no monte. O monte era alto, hein? Ó, foi porque eu orei na madrugada. Porque na madrugada a fila é menor. Aí foi por isso que aconteceu. Meu irmão, se você começar a acreditar nessas coisas, a gente tem que orar todo tempo. A Bíblia diz, orai sem cessar. Se a gente começar a atribuir esses sincretismos religiosos, acreditando que é a madrugada, que é o monte, que é isso, que é aquilo, daqui a pouco a gente vai estar achando que é a nossa devoção, a nossa espiritualidade, e não Deus. Para muitos, o espinho na carne é o leito imutável, trancafiado no quarto, sem a possibilidade de locomoção, nem que seja dos amigos o levando para tomar um sol, pois não se permitem e se isolam no próprio sofrimento. Tem pessoa que diante do sofrimento ele se exclui, e ele não quer mais saber da vida de ninguém. E eu quero dizer uma coisa para você, e eu espero que você guarde isso no seu coração. Não permita que o seu espinho na carne te paralise. Não permita. Se o espinho na carne é o seu leito, que você leve o seu leito para passear para a glória de Deus. Que o seu espinho, o seu sofrimento, não te impeça de ser bênção na vida do próximo, de testemunhar do amor de Deus. Porque às vezes pode ser que algumas pessoas fiquem esperando tudo se resolver na vida dele para conseguir abençoar e ser bênção na vida do outro. Pô, Paulo teve um espinho permanente. E nem por isso ele deixou de fazer o bem a outras pessoas. Ele chegou num ponto que ele disse assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4,6. É só aí que o jogo termina. É só no momento que Deus fizer chamada, quando chegar o fim de tudo. Enquanto isso acontecer, o meu e o seu espinho na carne não pode ser o obstáculo, o empecilho, para que Deus continue alcançando e abençoando gente. Porque Deus usa gente limitada para fazer causas impossíveis. Deus usa gente limitada. Ele usa gente ferida para poder tocar e abençoar e curar a vida de outros. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Deus sabe lidar com cada pessoa. E muitos que vêm atrás de uma bênção, quando conseguem, somem. Você já deve ter visto esse filme. Talvez você faça parte dessa história. Mas aí quando dá uma dorzinha de barriga, aí corre para Deus de novo. Então pode ser que algumas coisas a gente não recebe, porque talvez se a gente receber, a gente vai perder o principal, que é o próprio Deus, que é viver o reino dos céus. O que te leva a Deus, meu irmão? Pergunte isso para você. Deixe que essa pergunta ecoe e reverbere dentro do seu coração. O que te leva a Deus? Porque se não for o amor a Ele, então nós temos que tomar cuidado de não estarmos querendo a bênção somente, ao invés do próprio Deus. Mateus 6:21 diz assim: pois onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Onde está o teu tesouro? Continuemos orando. Pois não tem nada de errado orar. Orar a terceira, a quarta. Se o apóstolo Paulo tivesse orado 4, 5, 6, Deus tivesse respondido para ele de novo, não teria nada de errado nisso. E não tem nada de errado. Porque na oração, nós expressamos os nossos anseios e inquietações. E elas precisam ser sempre autênticas diante de Deus. A própria palavra vai dizer para a gente não andar ansioso por nada, mas para que a gente faça conhecido diante de Deus as nossas orações com ações de graças e com súplicas. Então, o que adianta a gente falar assim: não vou orar não, está tudo certo, mas vive amargurado e triste. Então, a gente tem que orar sim, porque se isso está machucando a gente, pode ser que somente da gente externar esse nosso sofrimento e ser acolhido pelo Deus Todo-Poderoso, Ele já vai estar curando as nossas feridas. Ele vai estar nos abraçando, colocando um bálsamo, um refrigério sobre as nossas vidas. Henry Nouwen, ele disse uma coisa muito bonita, uma frase que diz assim: Henry Nouwen, cada oração é uma expressão de esperança. Uma pessoa que não espera nada do futuro não pode orar. Simples assim. Contudo, precisamos buscar também um amadurecimento da nossa fé. Pedir a Deus que nos faça compreender aquilo que pode ser mudado. E pedir que Ele mude o nosso coração para aceitar aquilo que não vai ser mudado, pelo menos por enquanto. Nós precisamos ter essa maduridade de orar a Deus, externando todas as nossas inquietações, todos os nossos sofrimentos, mas nós temos que aprender com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que diante de um sofrimento tão grande, ainda assim, Ele encerrou esse bate-papo com Deus Pai dizendo: mas acima de tudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Não vamos buscar as bênçãos por si só. É bem melhor buscar o Deus que abençoa. E certamente Ele vai cuidar de nós. Eu gosto muito quando eu vou lá para o Êxodo. Em um momento onde Moisés está lá diante de um impasse. E aí ele recebe uma permissão para seguir adiante. E ele diz: se o Senhor não for comigo, daqui eu não saio. O que que adianta a gente seguir adiante e ser feliz e não ter um principal que é o Deus Todo-Poderoso? Ele conhece o seu coração melhor do que você mesmo, irmão. Eu gostaria de encerrar com um pequeno trecho escrito pelo poeta da República Tcheca do século XX, chamado Rainer Maria Rilke. Mas para ouvir essa pequena frase que eu vou ler para você, eu peço que você feche os olhos para que você escute com coração essa pequena frase de Rainer Maria Rilke. Sê paciente com tudo que há ainda por resolver em teu coração. E tenta amar as perguntas por elas mesmas, como se fossem quartos trancados ou livros escritos em uma língua estrangeira. Não procura as respostas que não te possam ser dadas, pois não serias capaz de viver com elas. E o mais importante, vive tudo. Vive as questões agora. Talvez então, pouco a pouco, sem notar, em um dia distante, encontres a resposta.